Começa agora, Jornal da Amazônia, primeira edição.
Mais de 1000 contêineres estão retidos no porto de Manaus devido à greve dos auditores. Para combater a aftosa, a Amapá vai intensificar fiscalização do transporte de animais. Bom dia. Paralisação dos auditores da Receita Federal causa atrasos na liberação de cargas no porto de Manaus, no Amazonas. Renata Martins tem as informações.
Mais de 1000 contêineres estão retidos no porto de Manaus. A afirmação é do presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. De acordo com ele, o motivo é a paralisação dos auditores fiscais da Receita Federal. Diariamente, cerca de 400 contêineres são liberados no porto. Segundo o Centro Industrial, no primeiro dia de mobilização da capital amazonense, na sexta-feira passada, apenas 14 foram liberados. Segundo Wilson Périco, os primeiros prejuízos acontecem por causa do tempo de armazenagem das mercadorias. Mas o maior risco é caso as linhas de produção parem por falta de insumos, o que traria prejuízo diário de mais de 200 milhões de dólares.
Se esse movimento continuar por mais uma semana, certamente nós vamos começar a ver linhas de produção paradas. E o pior dos casos seria que todas as empresas do polo industrial parassem. O prejuízo seria da ordem aí por mês de 5 bilhões de dólares, que é o que nós estimamos que isso vai passar a acontecer na próxima semana.
Os auditores fiscais querem o cumprimento do acordo feito há 4 meses com o governo. O acerto previa o envio de um projeto de lei para o Congresso Nacional com um reajuste de 21,3% dividido em 4 anos, mais o bônus de eficiência de R$3 mil. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal do Amazonas, José Jefferson Almeida, explica que a mobilização se deu por conta do descumprimento do acordo.
Os auditores não se sentem numa posição confortável. A mobilização se deu em função do descumprimento do acordo, que era o envio para o Congresso Nacional do projeto de lei.
De acordo com o Sindifisco Nacional, 90% da categoria está mobilizada. Às terças e quintas-feiras, as operações de aduana nos principais portos e aeroportos do país são paralisadas. Nos demais dias, foi instituída a Operação Meta Zero, quando os auditores represam os créditos tributários que a União teria a receber. Procurada, a Receita Federal informou que não se manifestará sobre o assunto. De Brasília, Renata Martins.
Esta semana, o Tribunal Superior Eleitoral publicou as tabelas atualizadas com os limites de gastos de campanha e de contratação de pessoal nas eleições municipais deste ano. Saiba mais com Wellison Barbosa.
A atualização dos valores foi de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Para os municípios com até 10 mil eleitores e com valores fixos de gastos de R$100 mil para prefeito e R$10 mil para vereador, o índice de atualização aplicado foi de 8%. As capitais Macapá, Manaus, Cuiabá, Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista terão segundo turno por contar com mais de 200 mil habitantes. Manaus e Cuiabá são as capitais da região norte com maior teto de gastos. Na capital do Mato Grosso, o valor total da campanha para prefeito pode passar de R$11 milhões. Já na capital do Amazonas, pode ultrapassar os R$10 milhões. Com supervisão do Rádio Jornalismo, de Brasília, Wellison Barbosa.
Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz aponta que o mosquito comum também pode transmitir o Zika vírus. Os detalhes com Vitor Ribeiro.
É a primeira vez que uma pesquisa comprova que o vírus não é transmitido apenas pelo Aedes aegypti. Os pesquisadores examinaram 500 mosquitos coletados na cidade de Recife, em Pernambuco, onde a população de pernilongos é cerca de 20 vezes maior do que a de Aedes aegypti. Os endereços escolhidos para a coleta dos insetos foram aqueles onde a Secretaria de Saúde de Pernambuco registrou os maiores índices de contaminação. A pesquisa da Fiocruz indica ainda que a carga viral do pernilongo é similar àquela encontrada no Aedes aegypti. Agora, os cientistas vão estudar qual o potencial de transmissão do pernilongo. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta semana pelo Ministério da Saúde, entre outubro do ano passado e o último dia 16, foram confirmados 1.709 casos de microcefalia, pelo menos 267 causados por Zika. Em toda a região norte, foram confirmados 50 casos de microcefalia. No Mato Grosso, são 35 casos confirmados até agora e no Maranhão, 133. De Brasília, Vitor Ribeiro.
Amapá vai intensificar fiscalização do transporte de animais para combater febre aftosa. Ariane Póvoa tem os detalhes.
A partir de agosto, a fiscalização no transporte de animais vai ficar mais rígida no Amapá. A Diagro, Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária, vai construir barreiras sanitárias para inspecionar o trânsito do rebanho amapaense, sobretudo de búfalos, principal produção de proteína animal no estado. De acordo com o órgão, as barreiras vão contribuir para que o Amapá melhore o status sanitário do rebanho de alto para médio risco em relação à febre aftosa. Essa condição permitiria a comercialização de carne com outras unidades da federação. A previsão é que até outubro as novas unidades estejam em funcionamento em 10 dos 16 municípios amapaenses. Outras ações para o combate da febre aftosa também vão ser implementadas até novembro no estado, quando uma auditoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve decidir se o Amapá vai passar a exportar carne. A atual cobertura vacinal do rebanho amapaense é de 90% dos 378 mil bubalinos cadastrados pela Defesa Estadual. A campanha deste ano contra a aftosa no Amapá vai ser realizada a partir de 15 de setembro. De Brasília, Ariane Póvoa.
Cotação do ouro.
De acordo com dados da Bolsa de Mercadorias e Futuros, o valor médio do grama do ouro comercializado ontem foi de R$ 137,95. 7 horas 52 minutos em Brasília.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, primeira edição.
Nessa quinta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Hashtag, que investiga a ligação de brasileiros com o grupo terrorista Estado Islâmico. 10 pessoas foram presas, entre elas, uma no Amazonas e outra em Mato Grosso. A reportagem é de Daniele Soares.
A operação foi cumprida em outros 8 estados: Ceará, Paraíba, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Há indícios de que a quadrilha estaria planejando o atentado durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão, 19 de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. 2 suspeitos estão sendo monitorados. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, explicou que as investigações começaram em abril e foram descobertos grupos em redes sociais, como WhatsApp e Telegram, onde os suspeitos trocavam mensagens. O ministro diz que eles fizeram um juramento ao Estado Islâmico, uma espécie de autobatismo, e detalha que o grupo estaria se preparando para um atentado.
A procura pela compra de um fuzil AK-47 é um ato preparatório. A determinação de um deles para que eles iniciassem já imediatamente treinamento em artes marciais, em tiro, isso é um outro ato preparatório. Houve um pedido desse suposto líder para os demais que começassem a pensar numa forma de financiamento, mas não houve sequência nisso. Mas todos esses 3 atos, principalmente, são claramente atos preparatórios.
Foram apreendidos celulares e computadores. O ministro afirma também que eles teriam comemorado, por exemplo, os ataques em Nice, na França, e em Orlando, nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes garantiu que não houve nenhum contato desses brasileiros com o Estado Islâmico. Os suspeitos apenas se consideravam ligados ao grupo. Eles ficarão presos por até 60 dias e devem responder pelos crimes de promoção de organização terrorista e realização de atos preparatórios de terrorismo. Se condenados, podem pegar cada um até 23 anos de prisão. De Brasília, Daniele Soares.
No Tocantins, municípios chegam a registrar umidade relativa do ar de 13%, o que corresponde a clima de deserto. Tâmara Crofinel, da Rádio 96 FM de Palmas, tem as informações.
Além das queimadas, outro fator que preocupa neste período do ano é a baixa umidade relativa do ar, e o Tocantins está em estado de alerta. De acordo com dados do Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual, o índice em alguns municípios tocantinenses ficou em torno de 13%, nível comparado ao deserto do Saara no continente africano, como explica o gerente da Central de Monitoramento, Major Cássio de Souza.
Nós temos município aí apresentando índices bem abaixo de umidade, e esse índice já coloca em alerta o município. Como exemplo, nós temos Gurupi, Paranã, com em torno de 13% na parte da tarde.
E esse tempo seco provoca uma série de incômodos. De acordo com o médico Alvimar Cordeiro, além de ressecar a pele, ele favorece o surgimento de doenças respiratórias.
Com a umidade relativa muito baixa, a gente desidrata rápido, nós perdemos água no corpo. Bronquite, pneumonia, processos alérgicos de vias aéreas superiores, de repente, amigdalite. Então, tudo isso aí pode ser mais favorável de acontecimento nessa época do ano.
Crianças, idosos e pessoas que já têm alguma doença respiratória são os grupos mais vulneráveis aos problemas causados pelo tempo seco e precisam redobrar os cuidados nesta época do ano. De Palmas, Tâmara Cruvinel.
No próximo domingo acontece em Rio Branco, capital acreana, a Cavalgada 2016. O evento, que faz parte da programação da Expo Acre, passou por algumas mudanças neste ano. Confira na reportagem de Hugo Costa, da rede de rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
De acordo com a gestora da CETU, Raquel Moreira, a principal mudança será para os que desejam ir de quadriciclo, já que o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentou em dezembro o uso desse veículo em âmbito urbano e agora eles teriam que ser emplacados e possuir todos os equipamentos de segurança.
Especificamente com relação às inscrições, as mudanças atingem basicamente os quadriciclos, mas nós temos várias mudanças ao longo da avenida, a questão da participação da economia solidária esse ano. São vários aspectos que foram discutidos para melhorar a festa.
Toda a força de segurança estará trabalhando em conjunto no dia da cavalgada. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Emilson Farias, mais de 200 homens de diversos setores estarão articulados para atuar no evento.
Polícia Militar já organizada, Polícia Civil reforçando a delegacia para o dia do evento. Aí vamos ter o bombeiro trabalhando na parte de contingenciamento, aí vamos ter o DETRAN organizando a parte de trânsito.
Em relação aos animais, será permitida apenas uma pessoa por montaria e menores de idade acompanhado dos pais ou responsável legal. Com a colaboração de Márcia Moreira, de Rio Branco, Hugo Costa.
O índice de reprovação de bombas de combustíveis no Maranhão é quase o dobro da média nacional. Das cerca de 2.400 bombas fiscalizadas neste ano no estado, 383 foram reprovadas. Para combater as irregularidades, o IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, intensificou a fiscalização nos postos da capital São Luís. Consumidores que se sentirem lesados podem fazer denúncia ao Instituto. As multas por irregularidades nas bombas de combustíveis variam em média de 3 a 15 mil reais.
Previsão do tempo.
Fim de semana com possibilidade de pancadas de chuva isoladas em partes do Amazonas e Nordeste a Oeste do Pará. Pancada de chuva com muitas nuvens e curtos períodos de sol em Boa Vista. Já em Macapá, Manaus e Belém, previsão de pancadas de chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Em Porto Velho, Rio Branco e Palmas, tempo parcialmente nublado com sol entre poucas nuvens. E o clima estará um pouco mais quente com predomínio de sol na maior parte do período em Cuiabá e no leste de Rondônia. A temperatura máxima será de 41 graus em Palmas. Já a temperatura mínima é de 16 graus no sul de Rondônia. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Termina aqui o Jornal da Amazônia, primeira edição. Apresentação, Maurício Rabelo. Trabalhos técnicos, Cláudio Lima. Redação e edição, Ariane Póvoa. Coordenação, Juliana Russomano. Gerência de rádio, jornalismo, Corban Costa. Para você, um ótimo dia e um excelente fim de semana. Muito obrigado.